A magnífica reitora encontra-se num compromisso externo. Por conseguinte, eu irei presidir a 296ª sessão ordinária do Conselho de Ensino e Pesquisa. Como é de praxe, de hábito, eu consulto aos senhores conselheiros se teriam alguma observação a fazer quanto à pauta. Não havendo observação, a pauta está aprovada. Como primeiro item, nós temos o pedido de aprovação da criação do Departamento de Bioquímica no Instituto Biomédico do Centro de Ciências Biológicas da Saúde. O relator é o professor Antônio Brizola, digníssimo diretor do Instituto.
Bom dia a todos. Como eu li na última página dos dois processos, em que a senhora pró-reitora de graduação solicita a xerocópia de todas as folhas e dados pertinentes a cada um dos processos, eu vou me limitar a ler ao plenário as duas primeiras, a primeira folha de cada um dos processos em que se justifica a solicitação. E nesse primeiro processo da disciplina de bioquímica, encaminham os professores da disciplina um documento ao diretor, e o documento diz o seguinte: os professores da disciplina de bioquímica vêm por meio dessa solicitar o encaminhamento à decania do CCBS do pedido de criação do departamento de bioquímica no âmbito do Instituto Biomédico. A disciplina bioquímica atingiu uma qualidade acadêmica que justifica a criação do supracitado departamento. Em primeiro lugar, há pelo menos 5 anos, o nível de publicação em revistas indexadas tem alcançado a marca de 5 a 6 trabalhos anuais, sendo cerca de 60% em revistas internacionais. Isso acarreta um índice de mais de um trabalho por docente ano. Em segundo lugar, a cada ano cerca de 15 monografias são concluídas, além de atender estagiários, 8, alunos de iniciação científica, 5, e de mestrado, 3, em associação com a UFRJ e a Fiocruz. Os projetos de pesquisa da referida disciplina são financiados pelo CNPq e FAPERGE. Em terceiro lugar, 80% dos docentes têm doutorado e todos em regime de DL 40 horas. Em quarto lugar, a disciplina tem um laboratório LACAT, que está credenciado pela Anvisa para prestar serviços na área de controle de medicamentos genéricos. Só existe um laboratório desse gênero na Unirio. Por último, nas dependências da disciplina de bioquímica, estão os dois laboratórios de pesquisa, LACAT e LQA, com a melhor estrutura operacional existente no Instituto Biomédico. Cumpre ressaltar que o colegiado, o qual é convocado esporadicamente para deliberar assuntos pertinentes ao Instituto Biomédico, não é representativo, porque não houve processo eletivo para indicar os representantes de classe, bem como as demais representações. Essa miopia em relação ao regimento desta universidade torna esse foro ilegítimo. Dessa forma, o foro legítimo para deliberar passa a ser o colegiado do centro. Conhecendo a imparcialidade e a destreza de Vossa Senhoria, solicitamos o encaminhamento do supracitado pedido, de forma incontinente, para a decania do CCBS. Assinam os docentes da disciplina. Essa solicitação foi submetida ao Departamento de Ciências Fisiológicas, do qual a disciplina faz parte. Não foi por unanimidade, mas foi aprovado no departamento o pedido dos docentes da disciplina para que eles se tornassem um departamento à parte do Departamento de Ciências Fisiológicas. Essa documentação foi encaminhada à senhora decana do CCBS, que submeteu a solicitação ao plenário do Conselho do Centro, onde foi aprovado. Retorna à reitoria, à Prograde. A senhora pró-reitora encaminha, então, a documentação à magnífica reitora. E a professora Malvina, então, encaminha à Secretaria dos Conselhos, pedindo que constasse da pauta, para que fosse apreciado por esse conselho. Isso é o que, em rápidas palavras, se pode dizer a respeito desse processo, que foi todo aprovado nas no colegiado do departamento, no colegiado do centro CCBS, Centro de Ciências Biológicas da Saúde, e agora submetemos a apreciação dos senhores conselheiros.
Obrigado, professor. Está aberta a palavra aos conselheiros. Já inscrita está a professora Lúcia Viana.
Obrigada, professor Brizola. Bom dia a todos, bom dia à mesa, aos demais conselheiros. Hoje eu estou muito contente, porque vieram dois pontos de pauta aqui para o conselho que tratam da departamentalização dentro do Instituto Biomédico do nosso centro. Senhores, nosso centro vem evoluindo, eu venho sentindo isso a cada dia que passa. Quando nós nos graduamos, nós fizemos assim, uma certa lembrança na nossa consciência, de uma forma geral, nos nossos cursos de graduação, nós obtemos uma formação generalista. Depois, com as especializações, com os cursos de pós-graduação, lato sensu, stricto sensu, nós vamos nos lapidando, não é verdade? E assim é o que vem acontecendo com todos os nossos colegas, conosco. E esses professores da bioquímica, os da genética também, mas eu não posso falar do outro ponto de pauta, vou falar desse então, da bioquímica, que os dois se assemelham, tratam de departamentalização, passaram por esse processo, que nós também passamos. Então, com isso, nós ganhamos muito. Por quê? Uma química fisiológica, que era somente dada química fisiológica, passou a ser dada também uma química voltada para a ciência de alimentos. Passou também a ser dada uma toxicologia. Então, com isso, nós estamos ganhando. Portanto, eu peço aos senhores atenção. Esse, como o professor Brizola nos relatou, já passou pelas outras instâncias da universidade que aprovaram. E eu peço aos senhores conselheiros a sensibilidade para o mesmo. O único entrave que me pareceu, né, passível de acontecer, e que a pró-reitora de graduação, professora Nilci, também nos solicitou, seria que a função gratificada, não é, fosse colocado que não seria uma necessidade e as pessoas abririam mão dessa FG. E o nosso pró-reitor de planejamento também se posicionou a respeito. Então, na minha ótica, eu não vejo que temos nada a perder. Por ao contrário, nós temos a ganhar. Nós estaremos dando a esses professores que vêm de longa data sentindo a necessidade da criação de um departamento de bioquímica, que hoje em dia é a bioquímica, e atendendo as suas diversas sub-áreas, a oportunidade de continuar desenvolvendo seus trabalhos com mais amor, com mais carinho, com mais dedicação, porque vão se sentir mais valorizados. Muito obrigada.
Obrigado, professora. Não tem mais nenhum conselheiro inscrito, mas até na qualidade mesmo de professor, eu acho muito importante, quem vai falar não é o vice-reitor, mas sim um professor que já está nessa instituição há mais de 25 anos, e eu acho muito importante essa organização que nós damos, e não que tenhamos que ficar tolhidos pelo fato de existir ou não o FG de chefe de departamento. Eu acho que a reorganização da nossa universidade pode, nesse momento, prescindir desse FG. Agora, eu já adianto o seguinte, antes mesmo do Reúne, já havia uma previsão por parte do Ministério do Planejamento e por parte do MEC, no sentido de prover as instituições, tanto de CDs quanto de FGs. E pelo estudo que nos foi apresentado, todos os departamentos que não têm, e os que poderiam ser, que podem ser criados, nesse estudo já serão, não vou dizer beneficiados, que não é por aí, mas pelo menos serão providos do tal FG, que, vamos dizer, que de alguma forma, às vezes, nos inibe, não vou criar porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Não, vamos criar sim, vamos nos organizar sim. Professor Marcelo.
Agora foi? Foi?
Não. Professor Marcelo.
É temperamental? Então tá bom. Bom dia a todos. Eu gostaria primeiro de dizer da
alegria do professor Ricardo, que é o atual professor responsável pela área de bioquímica do CCBS, e dessas disciplinas que hoje pleiteiam a característica de serem constituidores de departamento, está presente aqui, aqui nesse plenário, a convite da ilustre decana e em parte também meu. E também, para não repetir essa mesma fala num segundo momento, dizer que a professora Carmen Lúcia, chefe do Departamento de Ciências Morfológicas, e que trata da questão do item 2 da nossa pauta, também está presente. Como alguns colegas já abordaram muito claramente a questão acadêmica, eu queria não invadir esta seara acadêmica, que eu acho que já está bem explorada e não há dúvida quanto ao mérito acadêmico, só fazer constar que, em termos de atendimento aos princípios legais que dão forma à constituição de um departamento, então a gente está falando objetivamente do Estatuto da Unirio e do Regimento Geral, tanto a Proplan quanto a Prograde se dedicaram a isso e consta do próprio processo, está atendido o artigo 10º do Estatuto da Unirio, que diz que o CONCEP deve se pronunciar acerca dessa matéria, e também está atendido o artigo 54 do Regimento, que fala da necessidade de se preencherem requisitos mínimos para que possa se constituir um departamento. Então, um mínimo de 3 disciplinas, um mínimo de professores. Então, em termos de atendimento ao que preconiza a legislação, acho que a gente pode votar com uma absoluta tranquilidade. E, em relação ao mérito acadêmico, tanto o vice-reitor, como a decana, como o diretor, já opinaram, e é uma demanda do Instituto Biomédico muito antiga, de alguns setores, que a gente espera hoje que o dever atendido aqui nesse plenário do CONCEP e, posteriormente, no do CONSUNE.
Obrigado, professor. Mais algum conselheiro? Não havendo mais nenhum conselheiro querer se manifestar, eu coloco o assunto sob apreciação. Então, os conselheiros contrários à criação do departamento, que se manifestem. Abstenções. Aprovado por unanimidade. Como segundo item, nós temos o pedido de aprovação da proposta de desmembramento do Departamento de Ciências Morfológicas, do IB, em Departamento de Ciências Morfológicas e Departamento de Genética e Biologia Molecular. Ainda como relator, o professor Antônio Brizola.
Nesse segundo processo, eu vou ler o segundo documento do processo, que é mais claro e explicativo, datado de 18 de setembro de 2006 e endereçado pela chefe do Departamento de Ciências Morfológicas, a senhora decana do CCBS. Vimos solicitar a Vossa Senhoria que submeta à apreciação do colegiado do CCBS a proposta de desmembramento do Departamento de Ciências Morfológicas em 2. Um departamento de mesmo nome, Departamento de Ciências Morfológicas, que se constituirá das disciplinas de cunho morfológico, tais como anatomia, histologia, embriologia e citologia. E o outro, denominado Departamento de Genética e Biologia Molecular, que se constituirá das diversas disciplinas nas áreas de genética e biologia molecular, além do laboratório de citogenética, do laboratório de biologia molecular, do laboratório de bioquímica de proteínas, do Laboratório de Vínculo Genético e do Ambulatório de Genética. Tal desmembramento foi aprovado pelos colegiados do DCM e do IB, pelos motivos citados abaixo. Primeiro, genética e biologia molecular são áreas da biologia não consideradas como componentes das ciências morfológicas. 2. A unidade de genética e biologia molecular, criada em 1996, está diretamente ligada ao CCBS. Portanto, em termos do organograma da universidade, ficaria mais adequadamente colocada como departamento do que como uma unidade. Terceiro, o novo Departamento de Genética e Biologia Molecular abre mão da função gratificada para o chefe do departamento e concorda em não percebê-la até que se consiga uma outra junto ao MEC para o novo departamento criado. E quarto, academicamente, a genética e a biologia molecular necessitam de um espaço adequado em termos de áreas do conhecimento, o que favoreceria uma melhor avaliação por parte do MEC em relação aos cursos de graduação e futuramente pela CAPES, quando implantarmos um curso de pós-graduação em Estreito Centro. Esse é o documento que é encaminhado à decania. Como já foi dito, a criação desse novo departamento, às custas do Departamento de Ciências Morfológicas, foi aprovado no colegiado do próprio departamento, numa reunião extraordinária do colegiado do Instituto Biomédico, foi submetido à apreciação pela senhora decana do CCBS, em reunião do Conselho, em que também foi aprovado. Foi remetido, então, à pró-reitoria de graduação, e a senhora pró-reitora encaminha a magnífica reitora, que solicita, então, a inclusão do processo para que seja apreciado pelos senhores conselheiros. É isso. Obrigado.
Obrigado, professor. Está aberta a palavra aos demais conselheiros. E já como primeira inscrita, a professora Lúcia Marques.
Senhores, eu venho novamente falar da necessidade da departamentalização. Como eu falei no primeiro ponto, o segundo ponto de pauta é bastante semelhante. Nesse caso, nós ainda temos um adendo, como foi lido pelo ilustre professor, diretor do Instituto Biomédico. Esse núcleo, eu chamaria unidade de genética, ele já existia de fato, com todas as suas características de desenvolvimento pertinentes, né, à academia no que se refere ao seu conteúdo de biologia molecular e genética. Mas, na realidade, no organograma, por uma criação que foi feita alguns anos atrás, ele estava vinculado aonde? À decania. Então, realmente é uma normalidade que nós, além da necessidade de departamentalizar pela a própria história e perfil da academia, né, é também uma necessidade, eu diria, administrativa. Então, eu peço aos senhores, mais uma vez, que tenham a sensibilidade de entender essa situação e solicito que pensem nisso com carinho na votação. Muito obrigada.
Obrigado, professora. Professora Maria Tereza Serrano.
Bom dia a todos. Eu estou aproveitando para comentar esses dois departamentos que, na verdade, sempre a gente tem discutido na universidade essa coisa da universidade departamentalizada. Então, poderia parecer, né, que criar departamentos e nós estaríamos departamentalizando mais ela, né? Então, por causa desse nome, talvez. Mas se a gente olhar esse departamento como o amadurecimento de um grupo de pesquisa numa determinada área de conhecimento, nós vemos, e a Lúcia foi na primeira fala dela localizou isso, nós vemos como é que a universidade está amadurecendo. E, nesse sentido, eu quero só chamar a atenção que é assim que se evolui, né? Então, às vezes, inclusive, mesmo que o Marcelo levantou a questão legal do estatuto, etc., mesmo que se o nosso estatuto não tivesse exatamente permitindo que isso fosse, isso não seria... Eu acho que a lei, na verdade, inclusive, ela vem... Justamente a lei ela vai evoluindo no tempo, né? Ela vai evoluindo a partir das necessidades. Muitas leis são criadas ao contrário. Então, a criação de um departamento nesse momento, ela está mostrando a evolução de um grupo de pesquisa que, inclusive, no futuro vai virar uma pós-graduação. E é assim que o avanço do conhecimento se dá na universidade, e é assim que a universidade se cresce e contribui com o avanço do conhecimento do país. Então, é só dar um parabéns aí. Eu estou vendo isso não como uma criação de um departamento apenas, eu estou vendo como um amadurecimento de um grupo que merece ter este reconhecimento da universidade.
Como eu sou sabedor desse desejo de longa data, eu não sei, talvez ela esteja até emocionada, tanto quanto eu acabei de ficar, mas a professora Carmen gostaria de dizer alguma coisa? Tá bom, querida. Conselheiros Contrários. Abstenções. Uma abstenção. Aprovado por unanimidade. Unanimidade não, com abstenção. Tá bom. Professora, queria acrescentar uma... Professora Nilci, queria fazer uma colocação.
Eu queria apenas observar aos conselheiros, porque nós vamos ver publicado no boletim da nossa universidade, duas resoluções a partir da criação, né? Nós não temos, junto às matérias, uma minuta de resolução, mas a partir da aprovação dos departamentos, nós acabamos de ver aqui esta votação, nós vamos ter no nosso boletim a publicação de resoluções em que nós vamos falar da criação dos departamentos e vamos ter um elenco, então, de disciplinas que vão fazer parte deste e daquele departamento. E os senhores vão ver essa resolução, vão dizer, isto não passou pelo conselho? Não, isto é uma consequência desta aprovação que aconteceu aqui hoje. Certo? Só um esclarecimento.
Obrigado, professor. Terceiro item de pauta. É o pedido de aprovação do projeto do curso de pós-graduação, Lato Sensu, especialização em gestão do ambiente e segurança de estabelecimentos assistenciais de saúde, da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, e o relator é o professor Marcos Vasconcelos.
Bom dia a todos. Na qualidade de atual diretor de pós-graduação, da Pró-Reitoria de Pró-Graduação e Pesquisa, eu estou aqui para apresentar aos senhores o ponto 3 e o ponto 4, lembrando de uma forma introdutória de que neste momento, e até para o conhecimento dos senhores conselheiros, quando se fala de lato sensu hoje na nossa universidade, nós falamos em 33 cursos no CCBS, todos eles, quando, após a assunção da professora Lúcia, junto com a professora Flores, professora Tereza, e naquela época eu que fui designado como coordenador dos cursos do CCBS, todos com resoluções novas, todos revistos em seu conteúdo programático, em suas ementas, em suas cargas horárias, coisas e alguns cursos que até muito tempo não se mexiam nesse momento. Naquele momento, um curso, com muita felicidade, da Escola de Biologia entrou no circuito, né, professora Lúcia? Faltava a Escola de Biologia naquele momento, que entrou. E hoje nós temos 33 cursos e no relatório de gestão enviado à Ploplan semana passada, com atualmente 186 alunos. No CCH nós temos, neste momento, dois cursos totalmente em andamento, com oferta, com 73 alunos, que é o curso de História Militar e o curso de Organização de Conhecimento. Também com resolução atualizada, sem menor problema. Podemos citar, apesar de a gente não ter muito acesso, enquanto pró-reitoria, a residência em enfermagem e a residência em medicina, que tem lá suas especificidades, a residência em medicina ligada diretamente ao hospital universitário, a enfermagem com uma forma, mas nós temos todas as normas dentro, e a educação especial, que é um curso de especialização também. Esses aí somando, respectivamente, 106 na medicina, 295 na enfermagem e 529 na educação especial. E a gente traz hoje, com satisfação, para julgamento dos senhores, mais dois cursos. E quero dizer aos senhores que existem mais três ou quatro que estão de outras escolas tentando entrar neste caminho do lato sensu, que é tão importante quanto o stricto sensu também, nós devemos, na minha opinião, valorizar. Um pequeno histórico desse curso do ponto 3 de pauta. O nome comprido que a gente às vezes não consegue guardar, mas deixa eu copiar aqui. É o Centro de acreditação. Está aqui, ó. É cumprido. Consórcio Brasileiro de Acreditação procurou a universidade através da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, através da sua diretora e da professora Denise Soria, e procurando uma parceria acadêmica, uma troca de cooperação técnica com a universidade através do departamento, entendendo, sabendo elas, eles lá no consórcio, que havia era o departamento. O departamento entendeu que era uma boa ideia, ata que consta no processo, aprovou, encaminhou para a Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, que também por unanimidade aprovou, e em seguida ao CCBS, numa reunião que eu inclusive convidado pela professora Lúcia estava presente, porque será mais um curso dos cursos do CCBS, e com uma modificação absolutamente pertinente, e cabe essa explicação, os senhores vão entender em seguida, a Escola de Enfermagem, o departamento e a Escola de Enfermagem encaminharam para profissionais docentes o curso. E, naquele momento, um colega técnico administrativo levantou, mas por que não os técnicos administrativos poderiam fazer o curso desde que tenham um nível superior e que preencha os requisitos para um curso de gestão em saúde? A professora Lúcia incorporou isso à ata, e neste momento, e aí vem a explicação, esta decisão deixa de ser do CCBS e passa a ser a instância superior, que é a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, para análise, e aí um momento, a contrapartida do curso, das 5 vagas permanentes que o curso dará para vou generalizar nesse momento, um funcionário, quer seja técnico administrativo, quer seja docente, fará o curso gratuitamente. Isso significa, como os senhores podem ver nas planilhas, um percentual de R$ 52.500 que a universidade deixa de gastar, vamos dizer assim, para formar alguém, e a cada curso 5 pessoas em gestão em saúde. Isso é uma questão importante. Outra questão importante, como há de ser necessário, foi encaminhada ao gabinete do professor Jutuca o convênio de cooperação técnica que consta no processo. No processo, esse convênio teve o parecer do procurador da nossa universidade, que colocou algumas achegas que foram absolutamente cumpridas, e num relatório, num parecer final, ele aprova o convênio esse já assinado pela magnífica reitora com os diretores do Centro de Acreditação. É convênio que a gente chama, no nosso jargão, guarda-chuva, que abaixo dele acopla o convênio aditivo ao curso de gestão com suas especificidades. O convênio de cooperação está aberto para qualquer outra atividade que a universidade possa fazer com o consórcio de acreditação. Veja que nós estamos falando em gestão em saúde. Acreditação é uma coisa diferente. Podemos mais na frente pensar num curso de acreditação hospitalar, de acreditação em saúde. Seria um outro aditivo, mas não é um momento de discussão. Então, sob o ponto de vista, convênio, assinar, parecer da procuradoria, algumas achegas feitas, de novo o aditivo passando pela procuradoria, aprovado também, o último passo seria trazer aqui ao CONCEP para aprovação dos conselheiros. Esse curso é realizado sem nenhum custo para a universidade, como os senhores podem ver na documentação, é feito na sede do Centro de Acreditação. A despesa de material didático não há nenhuma para a universidade, e 5 profissionais a cada turma, né? Critérios que a professora Maria Tereza e eu brevemente vamos estabelecer para candidaturas, né, de pessoas dentro da universidade que queiram trabalhar, porque podem ser engenheiros, podem ser médicos, podem ser enfermeiros, nutricionistas, educadores, quem tiver interessado em gestão em saúde, a nível técnico administrativo e a nível de docentes, né? A documentação está toda pertinente, me parece que o curso foi colocado dentro das planilhas que nós temos hoje na própria EG para os cursos, com público-alvo, tempo. É um curso de... Acho que os senhores têm aí as planilhas. Ele vai oferecer 30 alunos, 30 vagas, na realidade 25, porque 5 são da universidade. Então eu coloco aos senhores, eu coloco à disposição, porque estou com uma documentação talvez um pouco maior que a dos senhores, porque acho que não deu para fazer xerox para todos, à disposição para qualquer dúvida. Eu e a professora Tereza podem me ajudar também, porque participamos ativamente desse processo, na medida que a gente aprendeu com o CCBS a fazer com que a coisa seja caminha transparente, abertamente, sem nenhum problema. Pelo menos a gente tem.
Palavra aberta aos demais conselheiros. Temos inscrito a professora Lúcia Marques.
Senhores, outro dia eu estava lendo no jornal uma coisa que me chamou a atenção. É uma firma que vai usar um slogan usado por um senhor que promoveu uma pichação de diversos pilares e muros na cidade com os seguintes dizer: gentileza gera gentileza. Ocorre que esse senhor, ele morava em Guadalupe, um bairro do subúrbio carioca, e era dado como louco. Mas nada é mais forte do que isso. E a gente tem que começar a aprender isso. Então, eu vou tentar aprender um pouco disso. E, primeiramente, antes da minha fala, eu queria fazer um elogio em público ao professor Marcos Vasconcelos. Eu já disse isso para ele e agora estou dizendo para todos. Algumas vezes, quando nós assumimos determinados cargos, nós assumimos o cargo, né? E vamos fazendo o que deve ser feito, né? O administrativo, seguindo a legislação, seguindo, né, o roteiro. E nós observamos que alguns colegas, eles vão além. Eles se debruçam naquilo com um amor, com uma dedicação. E o professor Marcos criou um elo muito forte com a decania, com a coordenação desses cursos, antes de ser o diretor do departamento de pós-graduação. Então, eu quero fazer um elogio. E isso tornou muito fácil até o meu trabalho, porque quando ele manda para mim o material, ele já está tão bem arrumado que eu leio poucas coisas, eu tenho que telefonar e pedir para ele dar uma revisão novamente. Então, professor, parabéns. A sua leitura, eu tenho muito pouco a acrescentar, porque ela foi muito clara. Mas quero endossar as suas palavras no que se refere ao corpo administrativo. O corpo administrativo... Eu já estou aqui há 27 anos. 27. E eu sinto, às vezes, no corpo administrativo, uma certa mágoa em relação ao corpo docente. Com um pouco de bom senso e um pouco de reflexão, todos nós já sentimos isso em algum momento, que isso existe. Por que que isso existe? Porque não há valorização. Então, esse curso, ao dar a oportunidade ao corpo técnico-administrativo, que foi solicitado numa reunião de decania por um conselheiro da decania, porque a decania do CCBS tem representante do corpo técnico-administrativo. Não está fazendo nada demais, não, porque isso já estava no regimento. Então, vejam bem, ao trazer isso, nós estamos começando a sanar uma lacuna. Nós todos somos universidade. Então, eu fiquei muito feliz que eu acredito, professor Marcos, que esse curso abre aí um precedente para os próximos cursos, onde todos nós vamos começar a pensar assim. Tá? Então, eu quero mais é agradecer e endossar essas palavras do que qualquer outra coisa. E pedir aos meus colegas que pensem um pouco sobre isso. Tá?
Eu não vou falar mais hoje, né? Eu já falei demais. Foi um ponto atrás do outro do CCBS. Está falando aqui para o CCET. Pode ser que eu ainda fale no CCET. Obrigada.
Obrigado, professora. Professora Maria Tereza Serrano.
Mais uma vez aqui, parece até que a gente está ensaiando, né, Lúcia? Mas, mas a nossa afinidade na verdade, é o seguinte, eu quero dar uma complementada aí a questão do Marco, desse curso, porque, e deixar bem claro, na verdade, acho que todo mundo percebe que esses dois cursos que vêm a seguir, eles são diferentes, né, na verdade, de todos os nossos cursos, né? Eles são diferentes porque eles são cursos, vamos dizer assim, cuja demanda lá fora é muito grande. E por que a demanda lá fora é muito grande e é uma área de conhecimento que nós não temos, né? Eles são cursos pagos, né? Eles são cursos tipo gestão, MBA. Então, não dá para a gente... Então, eles são diferentes. E eu, como diretora de pós-graduação, desde a época com o Marcos, etc., desde que eu entrei, eu tinha um certo preconceito, né, em relação a isso. E o professor Benu sabe o quanto eu vacilei, na verdade, de discutir esses cursos pagos de Enel Unirio. Falar, não, mas pode pagar. Ah, 150 pode pagar, mas 700 não pode. Ah, o professor pode receber... Aí, tá, não, aí vamos sair da questão. Então, fui para a nossa legislação. A nossa legislação permite. Então, tá bom, pegando o lado do Marcelo, não tinha nada. A nossa legislação permite que a gente faça parceria e permite. Então, tá bom. Então, o que que me incomoda? O que estava incomodando? E aí eu fui, vamos dizer assim, me abrindo para questões novas. Eu acho que a minha primeira fala, inclusive, é o seguinte. Esse curso, por exemplo, de gestão, essa entidade, ela é uma entidade conceituadíssima no Brasil todo. Ela faz acreditação hospitalar de todo o Brasil. Então, é uma entidade de alto nível. E ela, na verdade, nos procurou para propor uma parceria, porque, claro, que ela precisa de uma universidade. Ela não é universidade, mas ela confiou na Unirio para essa parceria. E ela é um curso que tem demanda, ela faz acreditação. E nós temos um hospital. E nós precisamos de gente de gestão. E nós não temos esse conhecimento aqui, porque se nós tivéssemos esse conhecimento aqui entre nós mesmos teríamos criado esse curso. Não, por que que a gente está... Então, na verdade, eu acho que tanto esse curso como o curso que vem a seguir, que é o curso do CCET, são cursos de alto nível, de muita demanda, de um conhecimento que nós não temos ainda e que nós podemos vir a ter. E que vai, ao mesmo tempo... nos dar, vamos dizer assim, uma visibilidade, ele vai conseguir formar nosso pessoal para a gestão da área de saúde. Então, nesse sentido, eu estou complementando a coisa do professor Marcos e pedindo aos conselheiros a aprovação.
Obrigado, professora. Professora Maria Duca.
Alô. Bom dia. Aos conselheiros, eu gostaria de parabenizar o professor Marcos Vasconcelos e a professora Maria Tereza pelos dois cursos que elas estão apresentando, mas eu acho que a gente tem um papel aqui de a gente ler a matéria e, como o próprio professor falou, é interessante a gente esclarecer todos os pontos. Eu acho que esse é o fórum da gente tirar essas dúvidas, e nós temos uma experiência muito grande com cursos de extensão. Estamos cada dia lutando mais para esses cursos também criarem suas parcerias e que essas parcerias sejam fortes, que nossos parceiros sejam interessados na universidade pública, gratuita, e em todo esse processo nosso de firmar a nossa universidade no cenário nacional, né? Então, acho que eu não conheço o consórcio, né, esse consórcio brasileiro de acreditação, que segundo acredito na professora Maria Tereza, deve ser um órgão bastante importante, mas eu fiz uma observação aqui, comparei, como tinham duas propostas, achei a proposta do professor Benur bastante bem feita, extremamente detalhada, e a outra não está tão detalhada nas questões orçamentárias, né? E aí, olhando bem aqui, eu gostaria de fazer assim, algumas perguntas de esclarecimento, né? Assim, os cursos, a maioria dos cursos lato sensu da Unirio, que a Unirio oferece às pessoas para fora, eles têm em torno de uma mensalidade até R$ 200, R$ 250, não passam disso. Esse curso vai ser de R$ 700, o outro, eu não sei bem qual vai ser, esse vai ser de 700. Gostaria de saber por que 700, né? Depois, quando aparece a planilha aqui de custos do curso, né, ele dá a receita total, que são R$ 315 mil, e não dá os custos total, né? Aí a gente somando aqui dá em torno de 180 mil. Né? Aí eu gostaria de saber, no outro curso, ele põe o que vai ser o overhead, que ele fala, né, o lucro, né? Que esse overhead vai ser dividido, e eu gostaria de saber como vai ser esse lucro, que a lucro overhead, né, que o consórcio brasileiro de creditação vai ter, como ele vai ser? Não era bom isso estar explícito aqui na proposta? Como ficou na outra? Quanto cada professor vai pagar, não é, vai receber? Quantas horas cada professor da Unirio vai trabalhar? Quantos professores poderão estar envolvidos com essa proposta? Não é? Eu reparei que tem um professor só, ou dois, da enfermagem. Né? Não era bom envolver um número maior de professores? Não é? Nós vamos estar acreditando, né? Nós vamos estar dando o diploma. Está certo, a gente sabe que é uma boa instituição, mas será que esses professores são bons professores? Não era bom a gente ter o currículo deles? Não é? Perguntas assim que a gente tem feito lá na extensão quando a gente vai acreditar um curso. Então, estou fazendo as mesmas perguntas aqui. Por que a mensalidade de 700, de onde tirou? Onde vai ser esse overhead? Onde vai ser? Se não era bom incluir aqui, como fez o professor Benur tão bem... Não era bom incluir tabelas como essa nesse outro curso também, para ficar bem transparente. Isso, tá? Então, eu agradeço a todos. A minha experiência pede que eu faça essas perguntas para que todos se sintam mais à vontade também em votar, em poder dizer sim, olha, a nossa universidade quer essa parceria, já que a gente não conhece bem quem são, ou conhece, sabe que é boa e tudo, mas a gente quer saber mais, né? Como é que vai ser o futuro disso, não é? A gente sabe que a universidade pública tem que se precaver disso, né? Nós não somos uma universidade particular, né? Talvez aumentar o número de bolsas. Nós temos um projeto estou pensando aqui, né? Nós temos um projeto aqui dentro da Unirio que nós temos que dar conta, que é justamente do lixo, né? Quem sabe essas pessoas que já estão trabalhando não podem fazer esse curso. E para elas vai ser muito bom, né? Então tem todo um interesse assim, nosso em preservar também a nossa universidade. Obrigada.
Obrigado, professora. Professor Marcos Vasconcelos. Ao final, o senhor, tá? Se pronuncia. Dando sequência, então, o conselheiro Marcos Miranda. Na fala do professor Marcos Miranda, a gente vai encerrar as inscrições.
Bom dia a todos. Parabéns, né, ao Departamento, né, de Enfermagem Médica Cirúrgica, né, à EAP, ao CCBS, ao DPG, à PROPG, né, por um curso, né, dessa natureza. Né, considerando, inclusive, né, os problemas que o nosso país enfrenta, né, no que tange, né, a gestão da saúde, né, de um modo geral. Fiz aqui algumas observações no que diz respeito ao início do curso, né, que está na página 8 e 9 do, né, da cópia, né, de parte do processo, porque me parece que o curso já começou, é isso? Pela data, porque pela data que está aqui, né, tem na página 28 o período de seleção, que seria em janeiro de 2007, aí eu perguntei, né, foi em 2008, né, então ainda não aconteceu... Né, nada, né? Quer dizer, não houve seleção, não houve nada ainda. Tá bom. A outra questão é em relação à carga horária total do curso, que na página 8 está constando 420 horas e na página 172, 392 horas. É, na página 8 nós temos 420 horas. Na página 172, tá? Nós temos acima aí dos valores, né? Onde com as informações do curso, nome, local de realização, a carga horária total do curso 392 horas. Então, é de 392 ou 420? Eu acho que seja de 420, acredito que seja. Mas, então, teria que acertar aqui, né, no material. E a outra questão, que eu não me furto em falar, é em relação à terminologia, né? Monografia, trabalho de conclusão de curso, trabalho de curso. Gente, eu prometo a esses conselheiros que eu vou fazer um documento, né, bastante fundamentado, encaminhar a cada uma das pró-reitorias acadêmicas desta universidade para que esses problemas não ocorram mais, né? Porque é bastante complicado você lidar com isso no seu dia a dia e você, tanto com a parte de terminologia como também com a parte, né, de normalização documentária, e você encontrar isso na sua própria universidade, onde tem uma escola que vai fazer 100 anos, a primeira do país, da América Latina, e a terceira a ser criada no mundo, né, o terceiro curso a ser criado no mundo na área de biotecnologia. Então fica muito, né, desgastante para... Se vocês ouviram essas gravações aí, gente, acho que há 2, 3, 4, 5 anos eu falo sobre isso, é bem complicado, tá bom? Então é só isso, ok?
Obrigado, professor, lhe agradeço antecipadamente a contribuição, mas também quero lembrar que em casa de ferreiro, espeta de pau, então é por aí. Bom, discente Alessandro.
Bom dia. Alô? Alô, alô, alô. Bom dia a todos. Assim, acho que está bem claro, assim, o que os docentes acham em relação à questão dos cursos pagos. Eu acho que a professora Maria do Carmo colocou muito bem a questão do valor, a questão do dinheiro. E, assim, com um escândalo que está acontecendo em Brasília, eu acho que a gente tem que tomar cuidado na questão de tanto dinheiro, assim, envolvendo uma simples parceria, que eu acho. Outra coisa é a questão do médico cirúrgico. O médico cirúrgico coloca aqui dentro da apresentação dele a disciplina de administração e enfermagem com enfoque no processo de elaboração de um planejamento do cuidar, assistir o cliente em todas as suas necessidades primárias. Eu pergunto, se o destaque é devido ao ensino dessa disciplina, o porquê que minha professora de administração não faz parte do curso? E outra coisa, lembrar a diretora da escola que há um problema em relação à disciplina de administração. Que o que cita aqui não condiz com a nossa realidade. Se você for fazer uma enquete com a nossa disciplina, lá na nossa escola, a disciplina de administração não tem essa excelência toda citada dentro desse texto. Então, eu acho assim, se a gente está querendo colocar um curso, falando da importância dele, falando dessa questão da escola de enfermagem destacar nessa administração, acho que a gente tem que rever a graduação, que eu acho que é o grande papel dessa universidade. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso, que não tem essa excelência toda na questão administrativa. Outra coisa colocada pelo professor, a unanimidade dentro do conselho conselho lá da escola. Primeiro que não tem a ata do conselho dentro do projeto. E não foi unanimidade. Houve debate sobre o tema e houve debate sobre a questão dessa parceria, sobre a questão de cursos pagos dentro da instituição pública. E não foi unanimidade. Eu acho que seria até interessante a gente rever e colocar a ata antes da aprovação. Outra coisa que eu acho que a professora Maria do Carmo colocou é a questão de só terem 3 professores realizando o curso. Temos o professor Fernando, que dá gerência dentro da escola. Se é a escola que está puxando isso, por que não prestigiar o nosso professor dentro dessa gerência, dentro desse trabalho? Por que não esse debate com o professor? Então, assim, a Unirio está colocando a imagem, só a imagem dela. Se for só para colocar a imagem dela, tem muitas instituições que cobram mais, né? Se for só por 5 bolsas, eu acho que é pouco para a Unirio. Ainda mais uma instituição federal que tem tanto prestígio. A questão da demanda, a GV e a UFRJ já tem esses cursos de gestão pública e custa R$900 na Fundação Getúlio Vargas. E assim, ela não ganha R$50 mil só, professora Tereza. ela não só ganha 50 mil reais para dar esse curso, ela ganha muito mais. Então, se a questão for financeira, essa parceria tem que custar mais. Tem que ver como é que vai ser isso. É, e está descrito no... Eu não entendi muito bem, acho que o professor poderia esclarecer, que está assim, no mínimo 30 vagas. Se não tiver 30, não realiza o curso? É isso que eu acho que eu gostaria de... O professor falou assim, não, são 25 para paga e 5 doadas, vamos dizer assim. Mas está aqui, no mínimo 30 vagas. Então, não são 25 exatos, no mínimo. É, a questão do problema em gestão de saúde. Há um grande problema em gestão de saúde, os profissionais têm esse déficit na questão da gestão, mas com R$700, você acha que um enfermeiro vai fazer esse curso? O enfermeiro hoje ganha em média R$1.500. O curso é quase metade, o valor do curso é quase metade do salário dele. Você acha que o enfermeiro tem condições de fazer o curso custando R$700? Então, assim, já que é puxado pela escola de enfermagem, a gente tem que pensar como enfermeiro, pensar na realidade da gestão quanto enfermagem. Ou então, deixar claro que é puxado pela escola de enfermagem, porque uma escola tem que puxar, mas não é para o público-alvo dos enfermeiros, porque o enfermeiro não tem condições de pagar R$700. Por isso que eu acho que a gente tem que rever esse projeto, não aprová-lo hoje, tem que ser melhor analisado. Tem os méritos dos professores que fizeram? Sim, tem. Mas há erro, há coisas que a gente tem que discutir. E já que a gente pega a questão da necessidade desse curso, que bota aqui na justificativa, para uma melhora da nossa saúde, a gente tem que discutir com os próprios profissionais lá do Gafrê. Porque os enfermeiros do Gafrê ficam no Gafrê. Os enfermeiros da escola de enfermagem ficam na escola de enfermagem. E não é reconhecido, às vezes, que isso é uma universidade única. Então, a gente tem que começar a chamar esses enfermeiros lá e ver a importância para eles desse curso. E o custo, R$700 é muito dinheiro. E a questão também da parceria. Já que é uma parceria, o que a Unirio ganha com essa parceria? E vamos prestigiar o professor da casa, né?
Obrigado, conselheiro. Dissente Fernando Drummond.
Bem, bom dia a todos. Tá me ouvindo? Eu já fui contemplado em parte pelo professor Maria do Carmo, mas eu queria só fazer ressaltar algumas coisas. Alô? Primeiro, pegar um pouco que a professora Lúcia falou, citando gentileza. Eu acho que realmente é uma gentileza muito grande a gente aprovar esse curso. Tendo em vista que a CBA, nunca ouvi falar, vai ter um lucro de R$134.751,56. Esse vai ser o lucro, porque da maneira que está, e eu não posso parabenizar essa apresentação, porque os gastos, desculpa, mas nessa folha não está muito aquém do que eu gostaria para poder aprovar. Então, se o custo do curso é de R$180.000, a receita vai ser de 315, leva a crer que R$134.000 vai ser o lucro do curso CBA. E eu acho que realmente, como a professora Lúcia falou, vai abrir precedente para novos cursos. Óbvio, com R$134.000 de lucro, eu também quero abrir um curso aqui. Entendeu? Então, eu gostaria de pedir aos senhores conselheiros para que não dê um cheque em branco a essa instituição e que novamente volte o projeto e que realmente seja explicado esses gastos, esse custo, a receita, o que seja, porque isso aqui não está explicado, com todo respeito.
Obrigado, conselheiro. Professora Ângela.
Alô. Bem, o que eu gostaria de colocar, até em relação à fala do Alexandro, é em relação à questão da analogia que você faz em relação a um curso de pós e ao curso que é ministrado na escola. A administração, a proposta do curso de especialização que está sendo colocado, tem outros professores da escola que são da área de administração que vão ministrar o curso também. Porque o que acontece é que tem professores que são da área de administração dentro da escola de enfermagem, mas que não ministram a disciplina de administração para a graduação. Então, são duas coisas diferentes. A outra coisa também que eu quero colocar é que, em relação à questão do corpo docente, como está colocado na planilha do curso, tem os professores que são responsáveis pelas disciplinas. Sendo que depois vocês podem ver que há um desdobramento com outros professores que também serão professores colaboradores do curso. Porque nenhum curso vai ser ministrado apenas com um professor só, no caso a disciplina, né? Então, depois vocês podem ver, folheando, que tem os professores que são colaboradores. E aí, dentro da escola, pelo que eu já vi, o percentual de professores que vai ser utilizado é muito maior. E, por último, eu quero lembrar a importância, quem não é da área de saúde talvez não saiba, mas o Consórcio Brasileiro de Acreditação é uma instituição renomada a nível nacional e a nível internacional, reconhecido, e é quem dá o padrão, o atestado de qualidade das instituições de saúde, tal qual, por exemplo, o INCA já está acreditado pelo consórcio, o INCOR, enfim, outras instituições públicas, né? Então, é uma instituição reconhecida nacionalmente. É isso que eu gostaria de colocar.
Obrigado, professora. E para suas considerações, o professor Marcos.
Algumas questões talvez não tenham sido levantadas pela documentação, que eu não recebi o envelope, mas olhei o da professora Tereza, é bem mais sucinto do que foi do que está aqui comigo, né, que é o processo que está na ProPG. Algumas questões. A questão respondendo à questão do corpo docente, eu vislumbro como uma excepcional forma de se formar um corpo docente dentro do CCBS ou dentro da universidade para, no passo seguinte, organizarmos um curso de gestão nosso nos moldes da universidade, se possível até gratuito, se for a questão. Neste momento, dentro da universidade, não há corpo efetivo para se fazer um curso nesse padrão. Então, quando o consórcio de acreditação nos procura para, como disse a professora Maria, buscar a chancela para poder existir o curso, e é feita a contrapartida de 5 a cada curso, são 420, há um erro, respondendo a outra pergunta, são 420, consta no edital, que também responde a outra questão, que são as 30 vagas garantidas no edital, e que também responde que o curso começa, se for aprovado aqui, lógico, no dia 1º de março. Então, o curso não começou. O curso começa 1º de março, quando começam as inscrições, para depois, sim, começar o curso. Então, nessa frase, eu respondi a umas 3 ou 4 perguntas, talvez. Mas, voltando ao meu raciocínio, que é muito mais filosófico do que objetivo, na medida que a gente for em 2, 3, 4, 5 turmas, botar 5, 15, 20 técnicos administrativos, docentes, que vão ficar capacitados para ministrar essas informações que a professora coloca, eu acho que a gente pode dar um passo seguinte, o passo acadêmico nosso interno, porque neste momento nós não podemos. Segunda questão, por falta de corpo docente. Claramente, eu acho que eu não estou falando nada errado aqui. Acho que todos estão entendendo, né? Eu pelo menos falo pela minha escola de medicina, onde se tiver 3 ou 4 pessoas com esse tipo de formação, é muito, e precisa de um diretor na escola, né? E acho que isso é importante lembrar. E com isso a gente pode, no passo seguinte, tentar, ou não, ou até a parceria ser tão feliz, ser tão boa, continuar com essa parceria o tempo todo. Então, professores, eu tentei responder. O edital, está aqui a cópia do edital pronta, entre aspas, para ser divulgado assim que for aprovado no Concept. Se não for aprovado, ele vai ser adiado. 420 horas a cada curso. Essas aulas são, só para os senhores entenderem, isso é feito aos sábados, num dia inteiro, para não atrapalhar nenhuma atividade de ninguém. As bolsas garantidas. A única questão que eu não posso colocar, professora Maria, é a questão da do lucro da empresa privada. O lucro da empresa privada, a gente sabe que o lucro da empresa é privada. Eu acho que aí o Conselho tem que pensar nisso. A contrapartida é que nós vamos formar professores técnico-administrativos numa área que talvez nos interesse. Essa é a contrapartida.
Okay? Obrigado, conselheiro. Nós não percebemos que, no momento oportuno, a professora Nebe havia se inscrito. Então, professora Nebe, com a palavra.
Bom dia. Eu queria só fazer, na verdade, uma reflexão mesmo, porque quando a gente não participa do processo, não pode dar muita opinião. Mas, de qualquer forma, eu acho, primeiro que eu quero dizer que é importante, eu tenho para mim que os cursos de lato sensu precisam ser ampliados na universidade, a gente precisa buscar parcerias mesmo, mas eu tenho preocupação, e acho que a professora Maria do Carmo e os alunos levantaram alguma coisa que eu também me preocupei com relação aos recursos, porque a gente não vê claramente o que a Unirio vai ganhar. Eu concordo com o professor Marcos, a gente precisa se preparar para saber de acreditação. Eu sou da Academia Brasileira de Administração Hospitalar, sei que tem essas questões, são fundamentais, não estou no processo porque talvez não estivesse aqui, mas eu acho que a gente precisa pensar. Quando eu somei o total de professores do curso e o da escola, eu achei muito pouco. A relação da participação dos professores, que elas podem ser incluídas, como alguém sugeriu, e que pode se fazer esse acerto. Quem vai participar desse curso e como que a gente vai dividir esses recursos com a universidade? Porque, normalmente, quando a gente está por aí, esses cursos que são feitos articulados, tem um percentual para o departamento de pós-graduação, tem um percentual para a instituição, no caso, a escola de enfermagem. Eu acho que a gente não pode ficar ingênuo a entrar numa onda dessa e deixar que os outros ganhem dinheiro com a chancela de que precisam de uma universidade. Não estou contra, não, vou votar com o grupo, eu acho que é importante votar, mas é fundamental pensar nas questões levantadas pelos estudantes e principalmente pela professora Maria do Carmo. Ela foi até delicada quando ela levantou discretamente, porque eu levantei muitas coisas, mas não estou aqui para ser advogado do diabo do convênio. Eu sou da enfermagem, eu acho que a gente precisa fazer, mas precisa ter alguns cuidados. Os professores, eu acho que isso não foi votado por unanimidade, mas está escrito ad referendo, respeito o processo do ad referendo, mas eu também acho, professora Tereza e professor Marcos, que a gente pode só apenas rever algumas coisas que estão no processo com relação aos recursos e aos professores que participam, que são muito poucos. Talvez a escola não tenha tido tempo pela pressa, porque tudo é para ontem, né? Na verdade, tudo é para ontem. Às vezes a gente precisa aprovar as coisas correndo para não perder o cavalo que está passando só com a sela. Se a gente não montar nele, a gente perde a chance. Mas eu queria só fazer essa reflexão. Obrigada.
Obrigado, professora. Passemos à avaliação do que foi apresentado. Conselheiros contrários, que se pronuncie. Cinco. Abstenções? Favoráveis. Dezesseis favoráveis, 11 abstenções, 5 contrários. Aprovado. Não existe, infelizmente, conselheiro, nós não temos essa norma.
Isso é um processo eleitoral.
Passemos então ao quarto item de pauta, que é o pedido de aprovação do projeto do curso de pós-graduação Lato Sensu, Especialização em Gestão de Negócios e Inteligência Competitiva, MBA. E o relator é o professor Marcos Vasconcelos.
Bom, na realidade, com esse curso é uma situação um pouco diferente, porque não é um curso novo. Esse curso existe numa resolução 2639, de 25 de outubro de 2005, aprovado por esse conselho. Esse curso atualmente já tem duas turmas, uma quase terminando, certo, professor, e outra em andamento, com esta resolução aprovada. No segundo semestre do ano passado, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa percebeu que o professor responsável pelo curso do CCT, ele havia feito modificações no título, na carga horária, pequenas, umas modificações em algumas ementas, em algumas disciplinas. Então, a Pró-Reitoria entendeu, procurou o professor, que haveria necessidade de que se avaliasse aí um novo curso. Apesar dele ser muito parecido, ele é um novo curso, por como reza as determinações internas da universidade. E assim foi feito, está aí com os senhores, essas modificações foram aprovadas pelas atas do CCET, chegando à decania do CCET, as modificações e as pequenas modificações em carga horária, em metodologia de avaliação, pequenas coisas que estão com os senhores. Outra coisa a lembrar, esse curso já tinha feito, como é moldes dos nossos outros cursos todos, um convênio com uma das nossas fundações, já assinado desde 2005 também, no caso a FUNRIO. Então existe já todo o processo financeiro é feito dentro da FUNRIO. Então isso já estava resolvido, que é uma outra questão. Continua. O professor Venur nos mandou, por solicitação, um regulamento que também não existia. O regulamento agora existe do curso, está aqui à disposição dos senhores, avaliado pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, avaliado e avalizado até a Pró-Reitoria, e manda, como já foi citado aqui também, o plano de aplicação de recursos, que acho que os senhores receberam, pelo que eu entendi, falando exatamente o valor, essas coisas todas. O curso também dá bolsas para funcionários da universidade. Atualmente temos quatro bolsistas funcionários gratuitos da universidade. Inclusive, um deles é funcionário da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Então, está à disposição dos senhores. Na realidade, é uma reapresentação de um curso que já tinha sido aprovado em resolução de 2005, que apresentou modificações estruturais importantes que a PROPG entendeu que era necessário que ela voltasse aqui ao CONCEP, que ela se adequasse a uma nova filosofia de planilha, transparência, planilha de custos, já que esta aqui, aos moldes, diferente do curso anterior, é um curso que fica dentro da universidade. Na realidade, é um curso do Centro de Ciências e Tecnologias, passando por uma fundação de apoio da universidade, e idem aos 33 cursos do CCBS. O caso do CCH é um pouco diferente, porque o convênio com a escola militar não há nenhum recurso, é uma coisa totalmente gratuita, né, professor? Então é exatamente igual, e é um curso que foi modificado na sua essência. E para isso está voltando aqui aos senhores, eu acho que os senhores receberam aí a planificação toda do curso. Então o professor agora aguarda a aprovação para começar uma terceira turma com estas modificações. E se for aprovado aqui no conselho.
Obrigado, professor. Palavra aberta aos demais conselheiros. Professora Maria Tereza.
Vou continuar a questão, porque eu acho que a gente está precisando fazer uma discussão, talvez, sobre o que é o lato sensu, né, na universidade, e qual é o nosso caminho, né? Então, eu acho boa essa discussão e acho bom que os alunos coloquem preocupações, na verdade, o que é uma universidade pública e gratuita. Eu acho isso salutar, porque eu mesmo, como diretora da pós-graduação, foi a coisa que mais me incomodou, na verdade, desde que eu entrei, e a gente nem tinha cursos desse tipo, mas a gente tinha cursos não regulares, cursos que usavam o nome da universidade, a universidade creditava e a gente não tinha nenhum, a gente não sabia o que acontecia. Tinha um curso de medicina do trabalho, quando eu entrei na diretoria de pós-graduação, que era um curso que me falava assim, ah, essas mesas veio do curso do medicina do trabalho, mas que era um curso completamente... tinha resolução aqui, mas era como se a universidade ainda não tivesse se disposto a discutir, a colocar o dedo na ferida, como a gente está colocando aqui, das questões. Nós temos posições diferentes. E eu considero, inclusive, que eu tenho uma posição diferente hoje do que eu tinha antes. Uma posição diferente, não do que eu não estar preocupada com a universidade pública, mas de falar, ah, tá bom, tem alguma área de conhecimento que nós não temos ainda, eles estão nos propondo, eles têm, eles são reconhecidos, então por que que eu não posso? Por que que eu vou ser... e aí eles vão ganhar dinheiro? Vão, né? Eles são parceiros nossos, na verdade. Então, a preocupação da lisura, no caso do curso da lisura, se a gente joga aberto, se está transparente, se está dentro do regulamento, este é o problema. Então, a outra questão é, não, mas eu gostaria que a universidade não cobrasse nada. Tá bom, eu gostaria. Mas eu gostaria também que a universidade tivesse conhecimento sobre gestão, teria. Então, eu acho que a gente está num momento, é um momento rico a gente fazer essa discussão aqui, porque a gente não pode jogar para debaixo do tapete. Eu acho que temos que aprender, né? E aí eu vou aproveitar a fala do Marcos e aproveitar que a Cristina está aqui. Temos que aprender e estamos aprendendo. Hoje em dia os projetos deles já chegam com planilha, que antigamente eles não eram. Não, a gente obriga a ter a planilha, mas as planilhas ainda não são boas. Então, no próximo, vamos melhorar. Pediria para a Cris, inclusive, não mandar nenhum curso mais para cá sem chamar o professor Marcos Miranda para... e olhar o curso lá, para evitar essa eterna repetição dele. Então, vamos pedir, antes de vir qualquer curso lá de censo, chama o Marcos, dá lá uma olhadinha, que aí a gente pede para melhorar ainda. Eu acho que estamos aqui para isso. E o Benu, o professor Benu, não sei se está aqui presente, o professor Benu, na verdade, a gente teve muitos embates, né, professor Benu? Muitos embates por causa disso. O professor Benu, um dia, inclusive, falou para mim, professor, o que é que a senhora tem contra as pessoas ganharem dinheiro? Eu falei, não tenho nada contra, é só porque... Então, acho que a gente tem que vencer esse purismo, na verdade, um pouco, e acho que os estudantes, eles estão no papel deles mesmo, eles estão aqui para... Agora, nós não temos esse conhecimento dentro da universidade, nem do de gestão competitiva, nem do de gestão de coisas. Então, é por isso, e é isso que na universidade vai ganhar. Ela vai ganhar as bolsas. E ao ganhar as bolsas, ela está comprando de alguma maneira, ou vendendo, ou trocando esse conhecimento. Então é isso aí.
Obrigado, professora. Professora Maria do Carmo.
Novamente, eu gostaria de parabenizar a iniciativa. Em especial, eu gostaria de parabenizar o professor Benur pela clareza mesmo. E dar uma sugestão ao professor Marcos, à professora Tereza. Talvez padronizar como está bem feito do professor Benur pode ser padronizado através das planilhas dele, porque as planilhas dele estão claríssimas, o corpo docente tem o que cada um vai ganhar, ali está bem claro, o outro, infelizmente, eu não posso falar o mesmo, tá bom? Então, muito obrigada, só isso que eu queria colocar, dar os parabéns ao professor Benur pelo curso dele e pelas planilhas que estão ótimas. Obrigada.
Obrigado, professor. Professora, professora Janaína, e na fala da professora Janaína, encerrar-se-ão as inscrições.
Tendo em vista... Alô? Tendo em vista a importância da matéria, das matérias, das duas últimas, não é? Que são cursos de especialização, não é? Com a chancela da universidade, o que eu observo, assim, a importância de se normatizar internamente estes procedimentos, não é? Por exemplo, o percentual mínimo de docentes da Unirio. Esses cursos devem ter, né, devem contemplar que percentual mínimo de docentes da Unirio. Outra questão, esses cursos não podem vir com o nome do docente em aberto. Infelizmente, eu observei isso no curso, no primeiro curso, um grande número de disciplinas sem o nome do professor. Né? Isso é gravíssimo, porque, ao final, nós não sabemos, não é, quem vai ministrar estas disciplinas. Uma outra questão, a titulação mínima destes professores para atuarem nestes cursos. Nós sabemos que, se o professor for especialista, né, o aluno depois não vai poder pedir o aproveitamento destes créditos para o estrito senso, não é? Ele precisa... Nem pode. Desculpe, é isso, não pode. Mas a gente, desculpe. Mas é óbvio que precisa de uma titulação mínima. Eu creio que especialização talvez seja muito mínimo, talvez seja... Pode, a gente sabe que pode, mas eu estou falando de uma normatização interna, a exemplo de outras instituições. Não é? Uma outra questão que tem que ficar clara, que a atuação dos professores nesses cursos de pós-graduação, ela não pode ser computada em termos de carga horária do professor, claro. Não é? É claro para todo mundo isso, uma vez que esses professores estão recebendo por isso. Mas a gente sabe que alguns centros não têm essa clareza, não é? Não são todos os departamentos que têm essa clareza. Outra questão, o percentual mínimo de bolsas, não é, que a Unirio exigirá em relação ao total de alunos. Eu acho que é uma questão que tem que ser normatizada. 5 bolsas num total de 30 talvez sejam muito poucas, não é? Uma outra questão também, distribuição dos recursos na Unirio. Não é? Esses recursos eles não podem vir somente para pagar professor e pagar despesas do curso, a meu ver. Não é? Nós temos toda uma estrutura física que está sendo utilizada, muitas vezes laboratórios, não é, de informática, sala de aula, não é, uma estrutura da Unirio, o nome da Unirio. E qual, que a gente observa em outras instituições? Que existe uma legislação interna que, por exemplo, exige assim, 10% dos recursos totais sejam distribuídos dentro da universidade. 10%, 5% vai para o centro, 2% vai para o departamento, 2% vai para a universidade, de forma a poder contribuir com a universidade de modo geral. Não é? A UFMG, inclusive, é famosa por isso, não é? Tem uma normatização, não é, interna que o centro, não é? A maioria das instituições por que passei tem essa normatização. Universidade Federal do Pará, não é, Federal do Rio Grande do Sul, não é, tem essa normatização que aplica parte desses recursos, destina parte desses recursos.
Atenção, conselheiros, a professora Janaína está com a palavra.
Certo? Então, é isso que eu quero ressaltar, a importância de se normatizar esses procedimentos para que no futuro nós não tenhamos, não é, dificuldades em relação a estes cursos, em aprovar estes cursos. Obrigada e desculpe.
Obrigado, professora. Dando sequência, professor Marcos Vasconcelos.
Não, foi até bom a professora Janaína falar antes, porque é uma das coisas que estava aqui anotado. Eu ia falar do elogio que a professora Maria fez à planilha do professor Benur, que realmente está perfeita, mas quero lembrar os senhores que talvez a professora Lúcia e alguns do CCBS que estão aqui, que são coordenadores até de curso, a professora Neber conhece, nós já temos essa planilha há 3 anos nos cursos do CCBS, que é padronizada, e ela sai da fundação da FUNRIO, o que entra, o que sai... Todo o movimento financeiro é entregue, se os senhores lembrarem, foi publicado na página da Unirio, início do ano, com todo o movimento financeiro. É exatamente isso que o professor Benur fez. Quanto à questão que a senhora levanta, professora, nós temos um trabalho, certo, professora Ana, até o dia 15 de março, que é o coleta do Estrito Censo, que mobiliza toda a pró-reitoria. Mas é um ponto de honra nosso, meu, da professora Tereza, que a partir do coleta entregue, nós vamos começar a trabalhar em cima de uma regulamentação da Unirio sobre o lato senso. Uma tarefa que ela já me deu para fazer. Porque, vejam, olha a situação criada. Eu comecei minha fala hoje aqui falando em 33 cursos do CCBS, que todos têm já regulamento, planilha de custo, apresentação de no ano seguinte do que foi feito no ano anterior. Fora do âmbito do CCBS, nós tínhamos um curso só que tinha financeiro, porque o segundo curso do CCH nem financeiro tem para falar. Então veja, agora estou entrando mais dois. Então nesse momento eu acho que a gente vai começar a juntar todos esses cursos de uma forma só, através de um regulamento, de um regimento interno. E aí os bons exemplos serão aproveitados. Quem vier a seguir, dentro do âmbito da universidade, apresentar, como Cristina que recebe, tem que ter planilha, tem que ter isso, tem que ter isso, tem que ter isso, porque está regimentado e foi aprovado nesse conselho. Mas vejam que lá no CCBS a gente fez, porque o resto do nosso censo era muito pequeno, e ele está crescendo, graças a Deus. Então é muito fácil fazer isso agora. Então a senhora está coberta de razão, e se não normatizar, é lógico que nesse momento, esses dois cursos que estavam em andamento, eles falharam em algumas coisas, talvez, mas serão consertados, né?
Obrigado, professor. Professor Luiz Otávio.
Alô. Não, é só uma pergunta que eu gostaria de fazer, porque eu sempre fico muito preocupado, porque eu passei por todo um processo em que eu vejo aqui que tem professores da universidade sendo pagos, né? Eu estou vendo aqui na folha pagamento de professores, acho que é página 75, e eu gostaria de ter um esclarecimento, porque pelo que eu saiba, o professor, principalmente o professor DE, dedicação exclusiva, né, e se não for o caso, me perdoe então, e se eu tiver enganado mais ainda, mas eu, em que medida um professor que é pago pelo MEC, né, pelo governo federal, ele pode receber por curso dado na universidade, já que a gente só pode receber dinheiro do MEC. Então, em que medida esses cursos de lato sensu, eles preveem, ou em que medida isso é legal? Porque essa é uma questão que é uma preocupação que eu tenho, em função de processos vividos lá dentro de Vila Lobos, em que consultas à Procuradoria-Geral na Unirio, ficou claro para mim que pelo nosso contrato de trabalho, pela nossa DE, pela nossa 40 horas DE, a gente não pode receber por curso ministrado na Unirio, a não ser pelo que a gente é contratado. E eu estou vendo que há pagamentos para os professores. Eu sei que no contrato da nossa DE existe uma coisa chamada colaboração esporádica. Pode ser que essa coisa esteja inserida, mas é preciso ver isso com clareza, porque, pelo que eu saiba, nós recebemos por ensino de graduação, pesquisa e extensão. E não podemos receber dinheiro de ninguém mais, a não ser do MEC, senão debaixo daquilo que eles chamam de doações. E para isso a gente precisa ter fundações de apoio, ou então convênios assinados, em que o que tem que vir como recurso para a universidade tem que vir na forma de doações. Essa é a orientação que eu tive na Procuradoria-Geral. Ou seja, o que é gerado de recurso é investido na própria universidade, seja na doação de equipamento, na melhor equipagem de um laboratório, isso é investido, mas não para salário de professor que já é pago pelo MEC. Então, eu queria saber em que medida esses cursos de pós-graduação lato sensu não vão gerar uma verdadeira corrida, porque afinal de contas, eu vejo que é muito dinheiro que vai ser pago aqui a professores nossos. Então, é uma questão que eu levanto, é uma questão que é uma preocupação minha, mas é uma preocupação de ordem legal, porque eu acho que nós não podemos, e a professora Rosalina talvez possa me esclarecer um pouco, esclarecer a todos aqui, porque, a meu ver, a nossa DE, o nosso contrato de trabalho, não é, não prevê, a não ser dentro do que é chamado de colaboração esporádica, pagamento para professores da Unirio.
professora Maria Tereza.
É engraçado, eu acho interessante essa discussão, porque para ver, essa é uma questão difícil, né? Quando entra um vil metal no meio, né? Toda a discussão do curso Lato Sciences é por causa do tal do dinheiro mesmo. Seja quando fala, a CBA vai ganhar e a gente não, seja quando fala, mas os nossos docentes não estão lá, eles também deveriam ganhar, seja quando a gente está falando, mas os nossos docentes estão aqui e estão ganhando. Eu não tenho resposta para isso, não. Eu estou só querendo localizar como é que é a questão do dinheiro. Agora, a resposta que eu tenho da pergunta do Luiz Otávio é o seguinte: o procurador analisou esse processo. Em princípio, docente pode receber bolsa, docente pode trabalhar fora do horário de trabalho dele. Pela nossa legislação, se o curso é no sábado, se o curso está fora do horário de trabalho, se o departamento permite, a legislação permite que o docente ganhe. O quê? Agora, o que... Isso. O procurador analisou esse processo. Agora, e eu sei que, em princípio, é possível isso. Agora, não sei. Agora, que é complexo, é. Isso, por isso que o Benu...
E aí eu me afasto pela Unirio com o convite e tal, peraí. Então eu estou pedindo permissão, a Unirio me dá e daí o processo de afastamento, e aí eu recebo por aquele curso, porque isso configura o que a nossa DE prevê, que é a colaboração esporádica. Eu não vou ficar dando um curso lá direto em Pernambuco, eu não vou receber duas vezes, compreende? Então, essa é a pergunta, porque o que não fica claro aqui é se esses recursos que vêm para os professores, eles revertem para o centro, ou se vai mesmo para a conta do professor. Porque aí, se essa coisa não nos estiver bem clara, não nos for esclarecida, vai ser uma verdadeira corrida do ouro aqui, porque eu estou vendo que, caramba, eu não ganho isso aqui, assim, quer dizer, eu vou aumentar o meu salário dando curso de Lato Sciences? Eu não sei se isso, entende? Eu estou colocando francamente a questão, porque essa, eu já tive que me curvar a esses problemas, e tive que passar várias horas, eu e o decano do CLA, com o procurador, doutor Davi, e ele nos foi bastante claro: professor, a rigor, o senhor não pode dar aula nem na sua casa, o senhor dá aula na Unirio, o senhor é pago para isso. Ou seja, eu não posso ocupar minha carga horária lá, dando a minha aula particular. Então, daí existe a colaboração esporádica. E eu não sei se, nesse caso, está configurada a colaboração esporádica. O que me ouve, não, porque nós somos professores da Unirio. Então, professor de fora, tudo bem. Agora, o professor da Unirio gerar um curso que vai reverter para o pagamento das horas que ele vai dedicar a esse curso, isso precisa ser com muita clareza, para que depois a universidade não vá pagar por isso. O próprio professor, que não sabe... Né? E os nossos comandantes aqui.
Professor, muito obrigado. Eu acho muito pertinente suas colocações, e por conta disso é que eu passei a palavra à professora Maria Tereza, porque nós temos a clareza que todos os processos que aqui chegam para ser avaliados e que incluem, né, normas, procedimentos envolvendo a percepção de algum valor por parte dos nossos colegas, né, professores, eles têm que passar com uma certa, uma crítica bem forte, tanto da nossa procuradoria quanto da nossa auditoria. Então, eu acredito que, tendo passado, o procurador e certamente o auditor se pronunciaram, e nós estamos aqui dentro dessa ótica para avaliar a pertinência ou não do curso. Tá? Professora Leila.
Bom dia a todos. Acho que ainda é bom dia. É muito rápida a minha intervenção. São duas questões, né, que eu gostaria de refletir um pouco, rapidamente. Em primeiro lugar, os cursos de Lato Sciences, a meu ver, tem que sofrer uma defesa, não em torno, por exemplo, né, de preparação de docentes, né? Para isso a gente tem cursos de mestrado e doutorado. Eu acho que essa é uma questão. Em segundo lugar, um pouco que eu me senti incomodada com a fala da professora Maria Tereza em relação a gente ser purista, né? Ela estava se dirigindo aos discentes, mas eu acho que não é uma questão só de purismo, eu acho que é uma questão de posição ideológica, né? Eu acho que existem determinadas posições ideológicas que aqui foram colocadas. Por exemplo, eu, particularmente, sou contrária a determinados cursos serem pagos, né? E eu acho que isso tem que ficar muito claro, principalmente quando os cursos são creditados por instituições públicas. Quando eu fazia o meu doutorado na UFRJ, a UFRJ tinha uma clareza em relação às instituições privadas. Olha, os discentes das privadas chegam aqui, querem cursar todas as nossas disciplinas. Quando a gente vai para as privadas, a gente paga, né? Então, a UFRJ, pelo menos a ECO, naquele momento, estava dando prioridade para os discentes de instituições públicas para cursarem disciplinas nos seus doutorados. Então, eu acho que a gente tem que refletir. Quando a gente vai fazer qualquer curso em instituição privada, a gente paga. A gente paga e é acreditado por elas, né? Então, eu acho que a gente tem que refletir sobre isso. Eu, particularmente, tenho muitas ressalvas a cursos pagos, principalmente nas instituições públicas. Mas eu sou aberta para discutir sobre isso, tá? Não sou totalmente contrária. Eu, particularmente, não dou aula nesses cursos, né? Alguns professores do CCH sabem disso. Eu me posiciono, né? Então, eu só queria esclarecer isso, né? São posições ideológicas, às vezes, a gente pode até modificá-las, tá? Obrigada.
Obrigado, professora. Professora Ana Maria Bulhões.
Obrigada. Bom dia a todos. Eu pedi a palavra porque eu gostaria de lembrar aos colegas todos um pouco da história do lato sensu aqui na Unirio, que eu acho que ficou esquecida. Quando eu era pró-reitora de pós-graduação, a primeira coisa que aconteceu foi uma interferência do Ministério Público em todas as universidades públicas do Brasil, que ofereciam um curso lato sensu e cobravam mensalidade. Nós tivemos que mostrar, porque, infelizmente, um dos nossos cursos, eram tantos problemas que não houve como verificar isso, um dos nossos cursos da medicina colocou a planilha de cobrança na internet, e foi a prova que o Ministério teve de que a gente cobrava como cobrava, etc. Então, imediatamente, nós trouxemos o assunto ao Conselho e foi feita uma resolução que proibia a cobrança geral. Só que isso afetava ainda taxas que eram cobradas até para o estrito senso. Quem naquela época já tinha mestrado é de lembrar que a inscrição no mestrado era paga para fazer o exame de seleção. E isso a lei, se não me falha a memória, ainda permite, porque o exame de seleção é livre e não quer dizer que aquilo vai estabelecer um vínculo de compromisso. O material gasto ali pode ser cobrado através de uma taxa, como vestibular, por exemplo. Só que nós decidimos, naquele momento, por uma medida de emergência, suspender todas as taxas. O Benedito está aqui, se lembra muito bem disso. E isso foi aprovado em conselho e foi muito discutida essa questão no Brasil inteiro durante quase um ano. A UERJ estava na Berlinda naquela época, a UF esteve na Berlinda. Então, quem lembra dessas coisas sabe como foi difícil. Aqui na Unirio, o professor está dizendo que hoje temos 33 cursos, tínhamos muito mais. Tínhamos cursos que funcionavam e eram pagos em dólar. Tinham cursos que eram vinculados a outra instituição e a gente não tinha registro disso. A Cristina está aqui e sabe que não havia arquivo. A Nébia está balançando a cabeça porque ela ficou horrorizada. Todo dia ela entrava na sala dizendo: Ana, olha o que eu descobri aqui. Então, o que chegou hoje, esse ponto que nós chegamos, já é uma grande evolução de organização administrativa e pedagógica e acadêmica. Então, eu continuo achando que esse é um assunto quente, que tem que ficar em pauta, sim, porque as instituições particulares precisam do nome da instituição pública para acreditar o seu curso. Eu sei que o professor Tanaka estava lembrando, o que, que a gente faz com esse dinheiro? A gente está fazendo uma construção com esse dinheiro, porque não temos outros recursos assim tão fáceis. Então, é importante que tudo isso seja dito, seja publicado, seja muito claro, né? Então, eu só queria lembrar isso, porque parece que as coisas aconteceram... Desculpa, a professora Tereza falou, esses móveis que estão aqui, a pessoa disse... Não, foi para fechar um curso que a gente obrigou as pessoas a dividirem a receita. E a receita se transformou num mobiliário. Então... foi justamente para moralizar. E essas pessoas brigaram com a gente. Eram professores da casa e continuam fazendo seu curso fora da Unirio. Porque, inclusive, o Ministério legislou sobre a medicina do trabalho e obrigou que fosse feito de uma outra maneira, completamente diferente. Então, eu só queria lembrar as pessoas que, quando apreciarem a matéria, leiam tudo, mas lembrem um pouco, vão lá nas resoluções anteriores e tal. E não é dizer, professora, desculpe, que tem que criar uma norma, não, tem que melhorar o que já está. Mas a gente tem toda essa normatização encaminhada já. Tá? Então, foi só um apelo nesse sentido para que a gente minimamente seja justo com as coisas que já foram feitas. Obrigada.
Obrigado, professora. Finalizando, o professor Benor.
Bom dia a todos. Eu pedi a palavra para responder. A primeira, a professora Janaína, ela falou com relação por que não se aproveita mais professores. Para quem está lançando um curso, há o maior interesse em aproveitar os professores da casa. Por quê? A gente não paga 40% de imposto. Então, esse é o aspecto da receita que parece ser muito, porque há evasão. Então, a pessoa começa com 40 alunos, por exemplo, e aquilo vai ficando em 20. E quem paga para o professor? Segunda coisa. Então, a gente procura sempre atrair o maior número de professores da casa. Por quê? Porque quando o professor é da casa, nós enviamos uma relação para a fundação dizendo, são bolsistas. Então, como o CNPq, análogo ao CNPq, ele recebe como bolsista. E é uma contribuição esporádica. Porque, na realidade, um professor, ele só vai entrar numa matéria. Eu vou dar um exemplo. Professor X de gestão do conhecimento é nosso professor. Ele só vai entrar 3 sábados naquela turma. Acabou. Outros professores da casa vão entrar 2 sábados, são 16 horas. Outros vão entrar 8 horas. E acabou para aquela turma. Vai ser na turma seguinte que ele, observem bem, se ele se saiu bem, porque cada professor é avaliado. Se a avaliação dele for boa, infelizmente, ele permanece. Senão, a gente tem que mudar o professor, pelo menos para a turma seguinte. Então, esse é um aspecto que eu acho que é interesse da gente trazer. Agora, trazer quando a gente tem professor. Atualmente, na área de gestão, nós não temos professor. Nós temos que trazer de fora. Nós temos que criar uma cultura de administração. Nós somos a única universidade no Brasil que não tem administração. E eu diria, eu ouso dizer, no mundo, eu duvido uma universidade que não tem administração, porque ela é baratíssima. Não tem laboratório, não tem nada. Então, eu acho que é uma coisa que temos que pensar nisso, uma administração. E eu respondi, né, a tua, que tem essa chance. É a mesma chance para quem é avaliador. O Alexandre não está aí agora. Ele estava aqui, deve estar aí lá fora. Mas quem é avaliador do MEC, nós passamos aí mais ou menos uns meio ano sem receber as diárias por causa dessa dúvida. Aí chegaram à conclusão que é pagamento esporádico e que receberíamos normalmente. Então, essa é a... Eu não sei se tem alguma coisa... Oi?
Obrigado.
Obrigado, professor. Não havendo mais nenhum inscrito, passemos à avaliação. Contrários, por favor, se manifestem. Não, já tinha encerrado, professor, tá? Contrários, por favor. Abstenções. Quatro abstenções. Aprovado. Bom, assuntos gerais. Quem propõe? Professor Gack. E depois, professora.
Bom dia a todos. Rapidamente, para pedir atenção a todas as unidades da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro que ainda não encaminharam o relatório de gestão. O relatório de gestão é parte integrante da prestação de contas da nossa universidade e, no ano passado, a professora Malvina teve que assinar ad referendo do conselho, não foi apresentado no conselho, por conta das unidades, das áreas que não encaminharam o relatório de gestão. Nós, desde novembro, nós deixamos na página da Unirio e terminou o prazo no dia 1º de fevereiro. Nós, então, estamos aguardando as unidades a encaminhar o relatório de gestão. Eu sei que encaminhou. Algumas unidades não encaminharam e isso dificulta a consolidação na coordenação de planejamento. Peço, então, a quem não encaminhou, a área que não encaminhou, por favor, faça o mais rápido possível. Era só isso, obrigado.
Obrigado, professor. Professora Maria do Carmo.
Eu gostaria, em nome da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários, eu gostaria de convidar as pessoas que estão aqui, que são da área da cultura ou que têm alguma relação, educação, cultura, que nós vamos receber aqui nos dias 12 e 13 de março, vamos fazer aqui o segundo encontro da Regional Sudeste do Fórum de Pró-Reitores das Universidades Públicas Brasileiras. Então, vai ser uma oportunidade política, mais política, da gente discutir fomento, da gente discutir participação da Unirio e de todas as outras universidades da Regional Sudeste nas questões de cultura. Né? Então, eu aproveito para convidar a todos. Vocês vão receber os decanos, os diretores de escola e todos ligados a essa área vão receber um convitinho que nós vamos mandar. Mas aproveito a oportunidade, então, para lembrar. Vai começar no dia 12, às 2 horas da tarde, vai se estender até o dia 13, à tarde. Então, vai ser um dia que nós vamos estar aqui para discutir políticas públicas de extensão para a cultura. Nós já temos confirmado aqui o professor André Lázaro e o professor Sérgio Mamberti, um do Ministério da Educação e o outro do Ministério da Cultura, estarão aqui para ajudar a gente a pensar os rumos da extensão nessa área. Então, eu gostaria de contar com todos que estão aqui, que têm projetos de extensão e que divulguem isso em seus locais de trabalho para a gente poder ter a maior participação possível, já que nós, da Pró-Reitoria, temos a coordenação da Regional Sudeste aqui na Unirio. Né? A professora Regina é a coordenadora da Regional Sudeste do FORPROEX, do Fórum de Pró-Reitores. Então, eles vão estar aqui todos, já temos a confirmação da UF, da UERJ, da Unimontes, da UENG, da UFMG, de várias outras universidades que vêm participar com a representação dos seus pró-reitores e dos seus diretores de extensão. Então, a gente gostaria de ver também as pessoas da Unirio colaborando e contribuindo com a nossa, já que a gente tem, né, muito forte a escola, o Instituto Vila Lobos e a escola de teatro. Então, a gente gostaria de ver muitos de vocês participando aqui. O outro convite que eu vou fazer já é para a criação do Núcleo de Metodologias Participativas. A professora Regina é a nossa gerente, digamos assim, a nossa coordenadora desse núcleo, e ela fez um convitinho a todos, e eu acho que metodologia participativa é isso, a gente poder contar com todo mundo. Então, fica aqui o convite, a nossa primeira reunião vai ser no dia 4 de março, para a criação desse núcleo de metodologias participativas para a Unirio. Então, como é uma coisa que diz respeito a todos, né, é uma coisa transversal realmente, independe de ser docente, ser aluno, ser técnico, a gente quer a participação de todos. Então, estão todos convidados para o dia 4 de março, no Instituto Biomédico, no anfiteatro do Instituto Biomédico, às... deixa eu ver a hora aqui que eu não... às 14h. Então, 4 de março, terça-feira, às 14 horas, no IB. Então, espero contar com alguém ou com... ah, não, eu não posso ir, mas uma aluna pode ir. Então, ela vai me representar para saber o que está acontecendo. Vai ser muito bom, tá? Muito obrigada. Até logo.
Obrigado, professora. E eu aproveito para acrescentar que o dia 13, pelo que eu percebi, vai ser rico na medida que às 18h30... certamente deverá acontecer no auditório Paulo Freire, nós teremos a nossa aula magna, que será proferida pelo professor Ivo, e agora não me ocorre o sobrenome dele, mas que foi Dilvo, é, que fez parte do INEP. Então, dando sequência, a professora Leila.
Infelizmente, as universidades públicas estão na mídia, né, em páginas não muito interessantes ou negativas. Hoje, é só para chamar atenção, no Magazine saiu uma matéria sobre aulas de intolerância. Né?
Intolerância.
Né? Uhum. São discentes que estão sofrendo constrangimentos físicos em várias instituições públicas. Não é o nosso caso, felizmente, que a gente sabe. Né? Mas, infelizmente, a gente sabe que existem discentes que sofrem constrangimentos, né, e que não chegam aos conselhos superiores. Então, eu fico muito preocupada que isso, quando vaze direto para a imprensa. Né? Quer dizer, os nossos conselheiros, os órgãos, né, não chegam, e eu fiquei abismada, principalmente que a gente convive não só com discentes homossexuais, como com docentes homossexuais. Né? Não é só esse tipo de constrangimento. Pelo menos esse a gente sente menos na instituição, né? Mas a gente sabe que constrangimentos, até tipo proibir aluno de ir ao banheiro, né, ocorre, né, em determinados centros, né? Então eu acho que a gente tem que começar a discutir isso com mais seriedade, certo? Né? Hoje a legislação já está aberta para essas questões. A gente tem muitos alunos homossexuais, muitos colegas, né, homossexuais, e para que, de repente, a gente não seja surpreendido com algum tipo de prática, porque já existiu constrangimento sobre questões homossexuais, questões raciais, questões de idade e outras questões, né, em alguns centros que a gente tem notícia, pelo menos nos corredores. Né. Então, eu acho, para a gente não aparecer nas páginas de jornais, a gente ficar mais atento, e os discentes, quando sofrerem qualquer tipo de constrangimento, né, para procurar os canais competentes. Obrigado.
Obrigado, professor. E cabe lembrar que, independente de estarmos ou não na universidade, esse tipo, né, não pode acontecer. Nenhum tipo de assédio moral dessa ordem. Não havendo mais nenhum conselheiro inscrito, eu agradeço ao professor Luiz Otávio. Sim, claro.